Estamos de volta. Aliás, onde está meu telefone? Eu já não sei, sabe? Será que é esse? Gente louca, escasseia, mas não acaba, viu, gente? É assim mesmo. 11h05, hoje é dia 12. E eu recebo aqui a Lucinha Silveira, nossa querida empresária, estilista, mulher de sucesso, que traz com ela um empresário também de sucesso, Marcos Frazão, que é de Palotina. E nós vamos falar de livro de sucesso. Sucesso é bom, né? Seja imperfeito. Então, aqui tem muita gente que escreveu esse livro, que está nesse livro. Não é um livro de um escritor só. A editora é a editora bastante conhecida, Editora Gente, e ela falou assim: eu quero ir lá no programa, Olga, para falar deste projeto, deste livro. Porque, assim, um livro, uma leitura, uma boa leitura, pode ajudar muita gente. A gente sabe, né? A pandemia também, graças a Deus, fez com que as pessoas... Bom, ficamos mais em casa e automaticamente nós cuidamos mais da casa, plantamos mais, comemos mais, engordamos, é verdade, e também lemos mais. Isso aconteceu durante a pandemia. Bom dia, obrigada por terem vindo.
Obrigada, Olga. E além de tudo, fizemos coisas que antes não fazíamos, né?
Exato. Na pandemia. Por exemplo, escrever.
Exato.
Escuta, esse livro está na relação dos mais vendidos da Veja.
4 semanas consecutivas.
Gente, um mês está na lista do mais vendido. É sucesso.
É sucesso no Brasil inteiro. Porque o que, que acontece? O livro ficou muito bom, Olga. São excelentes profissionais que foram convidados pela editora Gente para escrever sobre suas expertises, entendeu? Então, temos aí profissionais de várias áreas, sempre conectados com essa temática de aceitar a sua imperfeição, se reinventar, porque nós estamos nesse momento mesmo de assentarmos novas ideias. Então, não tem outra a não ser só sucesso.
Ter propósito para ter sucesso. É isso, né? Contabilista, graduado em marketing, especialista em gestão de empresas, empreendedor, associativista, quer dizer, você é tudo. E você usa da sua palavra para motivar as pessoas também a encontrarem essa luz, descobrirem o que querem.
Olga, obrigado pelo convite. Lucinha, também te agradeço. Nós temos uma conexão muito boa.
Eu sei.
Principalmente quando nos conectamos num propósito de empreender, de transformar a vida das pessoas. Olga, eu tenho de aproveitar o momento para, primeiro, agradecer aos ouvintes, provavelmente são muitos, e principalmente os que estão online nos acompanhando neste momento. Eu tenho de contar um pouco, de forma rápida, eu nasci no interior da Paraíba, lá numa região próxima aonde gravaram o Alto da Compadecida, nós chamamos de Cariri, próximo ao sertão. E com 14 anos eu fui a São Paulo, sozinho. A minha tia me entregou uma lata de frango com farinha para comer na viagem e fui a São Paulo. Desde cedo, eu sempre soube o que eu quis para a minha vida, o que eu queria me transformar. E como histórias como essa, tem muita gente que está nos ouvindo que também tem a sua história.
Tem. Eu sempre digo, todas as pessoas têm suas histórias, não é? E como são motivadoras.
Inspiradoras.
Eu estava ouvindo a tua história, é uma história incrível. Tava aqui fora, a gente estava conversando agora
sobre
há pouco.
Você.
A Lucinha tem uma história incrível. Então, todos nós temos uma história de superação. E isso é muito bom quando nós temos a oportunidade de escrever um livro e entregar para outras pessoas que, muitas das vezes, estão querendo ver. Ou uma palavra escrita ou falada de motivação. E pensar, pô, se eles conseguiram, eu também consigo.
Eu também consigo. E você sabe... Marcos, se a gente conseguir, através da palavra, desse exemplo, daquilo que a gente já passou, motivar e tirar uma pessoa desse conforto que ela está lá tirada, né? Às vezes
uma
na
atitude.
Cama, né? E dizer assim, meu Deus, mas não dá certo, as coisas não dão certo para a minha vida. Então... Mas aí, pá, desperta, eu também posso. Se você conseguir uma pessoa, já terá valido a pena,
nossa,
né? Você sabe o quantas que sempre você motivou. A gente estava lembrando aqui uma coisa. Eu e Lucinha temos uma relação até comercial. Começou lá atrás, comercialmente. Eu trabalhei na Rádio Capital, não é segredo para ninguém, muitos anos. E nós tínhamos na Rádio Capital um quadro que falava assim... como é que é? Capital conta. FM conta tudo.
Conta tudo.
Conta tudo. Era esse o quadro, viu, Fran? Eu entrava no estúdio, gravava várias edições por dia e a vinheta era assim. Capital FM conta tudo. Oferecimento Ateliê Lucinha Silveira.
Há 30 anos atrás.
Há muito, 30 anos. Gente, foi muito legal essa época. E aí, a gente, claro, passou a se conhecer, a conversar. E sempre, quando a gente pensava num vestido de festa, em alguma coisa assim, lá vinha a Lucinha, porque ela sempre foi referência. Você já passou pedaços muito difíceis na sua vida, né, Lucinha? Você nunca desistiu?
Nunca, por isso que eu estou aqui. E eu nem gosto dessa palavra difícil, eu prefiro a palavra desafiador. Porque diante de um desafio, eu não sei, parece que desperta uma leoa dentro de mim e eu vou e faço aquilo e resolvo e fui caminhando e hoje eu estou aqui inspirando outras pessoas, inspirando outras mulheres, outros homens, outros empreendedores, porque se você parar e olhar para trás, tudo que você já fez, você às vezes nem acredita, né, Olga?
É verdade. Tudo daí que você deu conta que é vencedor, né?
Não é? Então, temos que olhar para frente e enfrentarmos mesmo e inspirarmos outras pessoas. Esse é o meu grande lema.
Seu lema de vida. E você, Marcos, também, além de você ter vindo com aquela latinha com a farofa e tal, lá da Paraíba, quando você tinha, né?
Frango.
O franguinho com a farofa e tal. Que é uma delícia, aliás.
Muito bom.
Eu fazia isso quando viajava com os meus filhos pequenos, eu adorava. Eu fazia aquele farnel numa cesta maravilhosa, então eu comprava um vidro de pepino, que era caro pra caramba, palmito, então nem se fala. Mas fazia o franguinho com farofa e a gente sentava em uma árvore, embaixo de uma árvore, né, pra comer.
Que delícia.
Porque o meu pai dizia assim, você quer saber o que você tá comendo? Leva de casa. Olha que louco isso. É verdade. E hoje os nutricionistas falam, você quer saber o que está comendo? Faça em casa.
Faz uma marmitinha.
E aí você trouxe o seu franguinho com farofa e tal. Que momentos que momento difícil mais você teve? Ela teve vários, como ela disse que ela não gosta nem de falar. Mas teve algum momento, Marcos, que você quase desistiu?
Vários momentos. Não foi só um. Vários momentos que era difícil. E eu entendia como um momento de passagem. É claro que naquele momento eu precisei de uma palavra, de um direcionamento, para que pudesse seguir em frente. E em 98, eu ganhei de presente um livro chamado Sem Medo de Vencer, escrito pelo Roberto Chiniachik.
Ah, Chiniachik é famoso.
E este livro, ele foi fundamental na descrição da minha carreira, porque naquele momento eu escrevi, eu tinha 18 anos na época, e eu escrevi como seria a minha vida até os 30. Em tal ano vai acontecer isso, em tal ano vai acontecer isso, em tal ano vai acontecer isso. Então, o que eu tinha? Propósito. Eu sabia onde eu queria chegar. E escrevi o que eu iria fazer para chegar. Eu escrevo no capítulo uma fórmula chamada P2V. Propósito que te proporciona vantagem, e essa vantagem vai te despertar vontade de fazer o que for necessário. O importante é ter a percepção da vantagem. Quando eu percebo a vantagem, independente do que eu tenha de fazer, vai me despertar vontade. Se eu tenho de acordar muito mais cedo, se eu tenho de trabalhar de domingo a domingo, independente do que venha acontecer, quando eu percebo que eu vou ter vantagem, a vantagem se torna o quê? Para muitos uma casa melhor, para outros um carro melhor, para outros conhecimento.
Uma viagem.
A vantagem é individual.
Uhum. Sim, é de cada um.
De cada um.
Você coloca aqui, em média 20,78% das empresas criadas no Brasil não sobrevivem nem ao terceiro ano de sua fundação. Por quê? Onde que está o erro?
Não estipula a sua missão, ela não sabe o porquê do existir. Eu complemento e diz que a maioria dos empreendedores, dos empresários, eles começam por necessidade. Complementação de renda, começa a fazer um bico dessa forma e a empresa dá certo, mas ele não sabe onde ele quer chegar. Então, por isso que ele não continua. E eu usei na minha vida o que hoje se diz no meio empresarial como planejamento estratégico. Quando nós planejamos a empresa para 5, para 10 anos, foi o que eu fiz na minha vida, sem saber que isso era planejamento estratégico. Então, para quem está nos ouvindo e está pensando em empreender, a dica é, começa lá com um plano de negócio, depois faz o planejamento estratégico, porque aí vai se despertar esse propósito. E eu digo que nas minhas empresas, tem uma frase escrita assim, empresa boa é feita de gente boa. E as pessoas só vão continuar com você quando a história da empresa fizer sentido para quem está lá.
Quantas empresas você tem?
Hoje eu faço parte de 7 sociedades.
E quais os ramos?
Indústrias de peças agrícolas, armazenagem de produtos congelados, agência de marketing digital, faço investimento em startups, ou seja, para incentivar os jovens a seguir em frente quando eles têm um sonho de empreender. E eu conto um pouco dessas minhas passagens, porque eu digo que o que nos impulsiona tem de ser muito maior do que o que a vida nos entrega. Então, se eu estou em uma região que não é propícia, se eu estou em um ambiente que não é propício, isso não pode servir de muleta. Isso tem de servir de impulso.
Eu estou curiosíssima. Daqui a pouco já vou começar a ler esse livro. Quantas vezes você já se olhou no espelho e se questionou? A imagem refletida aí me traz alegria ou descontentamento? Essa é a Lucinha Silveira.
Eu falo de imagem, né? De construção estratégica de imagem. Porque o que eu vejo, Olga? Muitas pessoas têm estratégia para tudo na vida.
Isso.
E na construção de imagem, não. Ela abre o guarda-roupa dela e pega qualquer roupa.
E não é assim, não?
E não é assim. Se você quer ter sucesso, se você se vestir com um propósito, você vai ter melhores resultados.
Se vestir bem custa caro?
Não.
Não?
Não. Com as orientações certas, a pessoa pode transformar o seu visual, o que ela transmite, obviamente sempre pensando o que eu quero transmitir, para quem, qual que é o meu público, porque por que que a pessoa vai escolher você e não o seu concorrente?
Uhum.
Por quê? A imagem é a nossa embalagem, né, Olga? Ela vende.
E a gente, quando fala em embalagem, é tão interessante, porque quando você recebe um presente, às vezes, né? Você olha aquele pacote, né? E diz, meu Deus do céu, eu não vou abrir isso aqui. Tá muito bonito, né? A embalagem é mais bonita, às vezes,
que o conteúdo,
é verdade. Agora, Lucinha, você pergunta, você vai na casa das pessoas ensiná-las a se vestir?
Olha, eu tenho vários tipos de serviços que eu ofereço.
Sim, a Lucinha tem a loja, para quem não sabe, mas todo mundo sabe, né? Mas tem gente aqui do Brasil inteiro, inclusive, sim, que pergunta, você tem a loja, um maior sucesso, aliás, a loja tá linda, né? E o que mais, então, que você faz?
Então, dentro da consultoria de imagem, da estratégia de imagem, eu tenho um trabalho que eu faço, assim, com a pessoa, que nós repaginamos todo o seu visual, inclusive o seu guarda-roupa. Eu faço um detox junto com ela, monto looks, eu transformo a vida da pessoa, óbvio, né? Sempre entendendo como ela funciona, qual o estilo dela, eu respeito muito isso. Porque cada um tem sua identidade visual, né?
Claro,
Olga?
Porque aqui tem uma coisa, inclusive, que eu me identifico, eleger a cor preta como escolha diária.
Exatamente.
Eu adoro preto. O meu guarda-roupa, minhas roupas, 90% é preto. Eu amo preto. O que que a gente faz?
Mas assim, se é estratégico, ok. Mas, por exemplo, existem vários eventos, vamos dizer, corporativos, que eles falam para você não se vestir de preto.
Por quê?
Porque você fica ali na mesmice. As pessoas que estão trabalhando estão de preto. Ó, os seguranças, garçons, staff. Então, se você quer ficar como invisível, ok.
Vai de preto.
E
que cuidado tem que ter com o vermelho?
Olha,
eu amo vermelho também.
É lindo, mas tem tons de vermelho, Olga. Eu quero te presentear com uma análise cromática. Porque existe vários tons de vermelho que ficam melhor para o seu subtom de
pele.
Certo,
porque daí tem a questão da análise da pele.
Exato.
E você, qual é a sua cor?
Eu gosto da cor preta.
Também?
Também.
E você, Fran?
Eu sou um pavão, né? Eu gosto de azul, verde, o preto também.
Eu sou um pavão e boa.
É,
você sempre realmente tá com bastante cor.
Uhum.
É bonito, eu gosto.
Hoje, por exemplo, eu tô de festa junina, né? De xadrez. Eu já cheguei, falei pro Marcelo, chegando o Natal, mas eu tô ainda no São João.
E você, Marcelo? Qual é a cor, assim, que você gosta de roupa?
Azul.
Agora,
eu amo preto, mas assim, o que que você tem que ver? O estilo da roupa, sabe? Pra você se vestir estrategicamente. Não é que é proibido você usar preto de maneira alguma, gente.
Marcos, você dá palestra?
Olga, eu vou aproveitar o gancho, vou te falar da palestra, mas eu quero aproveitar o gancho, porque me aconteceu uma coisa incrível depois que eu conheci a Lucinha. Ela fez essa análise que ela falou que vai te presentear, essa análise monocromática, né, dessa forma. Eu gosto da cor preta e tinha muitas roupas que eu já tinha no meu guarda-roupa, mas eu não me sentia empoderada a usá-las.
Ele foi modelo em São Paulo.
Ah, você foi modelo?
Lá em São Paulo eu fui fazendo de tudo para conseguir sobreviver. De lavar carro na rua, a trabalhar fazendo bicos por dia, porque eu era de menor na época, né? E quando a Lucinha fez essa análise e me impulsionou, me empoderou com a análise a usar até outras cores da qual eu não gosto ou não gostava, mas que ela fala, fica legal, fica bom. E aí eu fui me empoderando e encorajando a usar essas roupas. Eu tento te comentar porque a gente estava em São Paulo sexta, sábado e domingo no evento da editora. E no domingo eu coloquei uma calça branca. Eu nunca me imaginava usando uma calça branca. Eu coloquei a calça branca e ficou show de bola.
Foi incrível.
E a camisa?
Recebeu muitos elogios,
camisa,
né?
Camisa preta.
É lindo. Black white,
é lindo, elegante.
Um tênis,
né?
Branco.
Um tênis branco também.
Calça mais curta, moderna. Ele segura, né? A pessoa quando se banca, tudo fica bom, né? Óbvio.
Mas para se bancar tem que estar empoderado. E aí eu acho que a sacada que ela faz, que é bem legal para quem está nos ouvindo. E você me perguntou da palestra. Eu tenho como missão de vida, e sempre soube disso, que era me tornar um empreendedor que pudesse inspirar pessoas. Se eu puder contribuir com as pessoas, levando algo que vá agregar para a vida delas, eu vou lá e falo com as pessoas. O meu propósito não é me tornar um palestrante, é um empresário, um empreendedor que possa inspirar pessoas. Quando tenho oportunidade de falar para as pessoas algo que vai ajudá-las,
certo,
eu vou.
Você tá dando palestra também, Lucinha?
Sim, eu sempre fiz vários tipos de trabalhos, assim, palestras, workshops. E aí eu quero até convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que dia 17 agora, quinta-feira, a prefeitura vai realizar um evento do Banco da Mulher e será no Emires Fair. E eu e o Marcos vamos fazer o lançamento do livro lá.
Dia 17.
E teremos uma palestra, né? Ele vai falar meia hora, eu também.
Essa palestra que a gente faz ou fala, fizemos lá em Palotina, simbolicamente, o livro foi lançado em São Paulo, no Conjunto Nacional, no dia 24, foi um baita de um evento, uma fila gigante de pessoas para comprar o livro.
Ó, já mandei para você o convite.
Na Livraria Drummond.
Tá aqui no Teatro Emires Fair, 19 horas, dia 17, tomara que eu não tenha nada, quinta-feira, tomara que não, que eu quero estar com vocês, porque com certeza vai ser uma conversa muito boa. A gente percebe que pessoas que falam para pessoas, que motivam pessoas, está aumentando cada vez mais, né? A que se deve isso tudo, segundo a análise de vocês? Eventos, corporativos, palestras, encontros virtuais, que agora já a gente está mais no presencial, mas teve muito no virtual. A que se deve essa descoberta?
Eu vejo por mim, assim, na pandemia, eu descobri esse desejo ardente de compartilhar com as pessoas o que eu dei de curso online, o que eu fiz de workshops online. Eu já fazia alguns, né? Então, quando você vê as pessoas crescendo com a sua história, com as suas orientações, inspirando, isso para mim é uma coisa assim que me move hoje, sabe? E eu vejo que cada dia mais a gente vê esse movimento das pessoas querendo contribuir para que o mundo seja melhor. O que me move é isso. E você, Marcos?
Bem, nós estamos passando por eras diferentes. Nós começamos com a era industrial, em que as máquinas e tudo mais era o que fazia a diferença no cenário atual. Passamos pela era da tecnologia. A gente fala, a tecnologia está vindo de hoje. Não está vindo de hoje, é de 70. O primeiro computador foi lá de 70. Então, passamos pela a era da tecnologia. Estamos vivendo hoje a era das pessoas. Tivemos máquinas, tecnologias e entendemos que hoje é gente. E sempre foi gente. O que está em evidência é que o ser humano, ele é o principal de toda essa história. E para o ser humano, ele conseguir tomar posse de si, a gente fala no livro sobre isso, tanto que o livro é Seja Imperfeito, eu digo que quando nós tomamos posse das nossas imperfeições, a vida se torna mais leve. Então, trabalhar a consciência humana, trabalhar a mentalidade humana é o que está em evidência hoje, e eu acho que sempre esteve, é que nós não percebemos isso antes. Então, por isso que a gente, E sempre foi gente. E sempre vai ser gente. Sempre vai ser pessoas. Eu digo que ninguém chega ao topo hoje sozinho. E nunca chegou. Verdade. Nunca chegou.
Você sabe, Marco Lucinho, ouvinte, eu percebo também uma preocupação maior hoje com essa gente. Conosco, trabalhadores de todas as áreas. Existe uma preocupação maior com este colaborador, que lá no passado não havia. Você era, se fosse para trabalhar 25 horas por dia, você trabalhava e pronto. Era meio que quase que escravidão. E se você bobeasse, você ganhava conta. Né? Existe hoje um olhar diferente, né?
Mais humano, né?
Mais humano, mais humanizado. Nós somos seres humanos, somos gente, né?
Que tem problemas, tem sentimentos, tem dores, tem anseios, tem sonhos, né?
Exatamente.
Todos nós temos tudo isso. Eu vou dar uma dica. Eu faço algumas coisas na nossa empresa e é tudo voltado para pessoas. Então, a gente faz uma avaliação, Olga, de crescimento da empresa. Quando a empresa cresce 10, 20%, as pessoas que estão com a gente esticando o elástico, elas têm de crescer 10, 20% também, financeiramente. Lá na nossa empresa, a gente tem uma ação que a gente chama dia do aniversário. Então, o nosso colaborador que faz aniversário num dia de trabalho, ele ganha um dia de folga.
Muito bom.
Passa o dia com a família.
Parabéns.
É uma ação pequena, mas
é grandiosa.
Significa muito para quem recebe o dia.
Com certeza. Onde as pessoas encontram o livro Seja Imperfeito, da Editora Gente?
Então, nós aqui em Cascavel faremos o lançamento oficial dia 17, mas logo teremos nas livrarias. Já temos também os links, né? Temos na Amazon, em vários canais de venda, né?
Todas as plataformas digitais.
Eu vou mostrar a capa para vocês aqui. É este o livro que nós estamos falando.
Esse é seu.
E hoje está entre os livros mais vendidos do Brasil. Interessante. Estou louquinha para chegar a hora de começar a ler. Marcos Frazão, prazer tê-lo aqui conosco. Lucinha Silveira. E estamos aqui sempre com as portas abertas, precisando dar um grito, vem tomar um café com a gente.
Isso, e convidamos a todos, porque a entrada é gratuita no Hemisfério e estaremos lá abraçando os amigos e quem quiser conhecer a obra.
Muito bem, obrigada, Marcos.
Obrigado, Olga. Eu quero trazer uma frase que para mim é muito significativa e para as pessoas que estão nos ouvindo pode ser que as toque. Eu digo que o impossível, ele só existe até o tornarmos possível. O livro é um bom exemplo para todos nós. E nos encontramos no dia 17.
Com certeza.
Às 19 horas.
Super beijo, bom final de
Obrigada,
semana.
Obrigada, querida.
O repórter CBN agora, um intervalo rápido e eu volto. Vou falar com o Dan, psicólogo. Tem umas coisas muito interessantes para a gente falar com esse menino que veio de São Paulo fazendo palestra e é um sucesso. O que ele fala realmente é muito interessante. Já aqui com você.